Abra sua Bíblia aí comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23. Como é bom estar em família. Diz assim na minha versão: se eu posso, perguntou Jesus, qualquer coisa é possível para aquele que crê. Em outras versões, em algumas versões, está dizendo assim: tudo é possível ao que crê. Tem outra versão também que diz: tudo é possível ao que tem fé. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, sei que você está de máscara, mas quando a gente estava no culto online apenas, na nossa casa, a gente não podia fazer isso, então é bom fazer isso. Vira para ele e diz assim: ó, tudo é possível ao que crê. Então o negócio, irmão, não é ver para crer, é crer para ver. E esse é o tema desta mensagem: crer para ver, ou crer para ver, como você quiser. Então, fala para mais uma pessoa aí agora: crer para ver. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, Espírito Santo, nós queremos que o Senhor tem algo novo para liberar nas nossas vidas nessa noite. Pai queridos, nós queremos sair daqui chacoalhados pela sua presença, chacoalhados pela sua palavra, encorajados a enfrentarmos os gigantes que se levantam. Mas nada é maior do que o Senhor. Deus, nós cremos que o Senhor nos chamou para ter um estilo de vida de crer para ver. Venha, Papai, nos tocar e fazer com que essa palavra cresça e se aprofunde em nós e frutifique. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele aí bem forte. Glória. Queridos, ontem postei um story no meu Instagram do livro que eu estou lendo, o pastor Cashi Luna. É um pastor, um dos pastores mais relevantes no mundo. Prega nas maiores conferências. Tem pregado na Hillsong, uma igreja também muito relevante. Pastor na Guatemala, da igreja Casa de Deus. A igreja dele tem mais de 32 mil pessoas. Já esteve duas vezes também na conferência Destino, do Thiago Brunet, e juntamente com muitos pastores relevantes da nossa nação e do mundo. Eu estou lendo o livro dele, Não É Por Vista, e Deus tem me impactado muito através desse livro. E eu postei pela manhã a foto do livro, uma parte do texto que estava no livro e uma reflexão minha. E na minha reflexão dizia assim: para Deus não é difícil fazer, é para nós que é difícil crer. Independentemente da situação, creia, confia e vai. E essa é uma grande verdade. O que é difícil para Deus fazer? Não é difícil para Deus fazer. O que é difícil, muitas vezes, ou na maioria das vezes, somos nós que não conseguimos crer. Agora, vem comigo aqui na história de Moisés, em Êxodo 14, Moisés se encontra com o Mar Vermelho e todo o povo de Israel. Povo de Israel, povo hebreu, que por 400 anos ficaram aprisionados no Egito, como escravos, servindo aquele povo, naquela terra que não era deles. E Deus levantou Moisés como libertador, depois de tanto esse povo estar clamando. Aí Deus primeiro convenceu a Moisés, falou: ó, Moisés, eu quero te usar como libertador, e aí? Ele falou: Deus, eu não consigo nem falar, eu sou gagagago, eu? Usa outro, tô fora. A gente gosta de dar uma desculpa para Deus, né? Ou quando a gente vê um gigante na nossa frente, a gente tenta dar alguma desculpa, e muitas vezes aceita esse gigante, aceita a situação. Só que nós servimos a um Deus que é inigualável. Nós acabamos de adorar aqui. Tem alguma coisa errada. Vamos alinhar isso hoje, amém ou não amém? Você está comigo aqui? E aí Moisés, Deus convenceu Moisés, não tinha como, você tem que ir para cima, Moisés. E depois Moisés e Arão, seu irmão, tinham que ser instrumentos para conversar com Faraó, o rei ali daquela nação no Egito, e Faraó liberar o povo para eles irem até a terra prometida, adorar a Deus e viver as promessas, a terra da promessa. Foi um processo ali, foi um período. Aí nisso aconteceram as pragas que a gente tanto vê. Se você não leu a Bíblia, você assistiu a novela, ouviu o filme. Amém ou não amém? E aí Faraó liberou o povo. Deus tocou lá em Faraó, ele não aguentava mais, depois de tantas pragas, liberou o povo. Maravilha. O povo estava com festa. Imagine só, mais de 2 milhões de pessoas caminhando, indo à terra da promessa. De repente chega ao ouvido de Moisés que: Moisés, o negócio é o seguinte, Faraó escolheu os melhores dos seus homens e eles estão vindo atrás de nós, com sangue nos olhos. Os caras estavam bravos. Imagina tanto de praga. Imagina você acordar, sua cama está cheia de sapo lá, Ana. Hã? Gafanhoto. Levaram os filhos, os primogênitos faleceram, homens, os animais. Imagina como essa galera não estava doida. Porque a gente já fica bravo tão fácil, né, queridos? A pessoa não curte o nosso Instagram, a nossa foto no Instagram, já fala: nossa, ela nem curtiu a minha foto no Instagram. Ele nem vê meu store. Nossa, ele nem me segue. A gente já fica meio assim. Essa galera tinha motivo. Só que atrás estava vindo Faraó com seu exército, com seus melhores homens, e na frente estava o Mar Vermelho. E aí? Que situação para Moisés? Que gigante! Ele tinha 3 opções naquele momento: lutar contra os egípcios. Vamos aí, nossos guerreiros vão para cima na luta. Segunda opção: atravessar o Mar Vermelho nadando, com mais de 2 milhões de pessoas. E a terceira opção, ele nem tinha. Aí ele foi querer orar. Aí Deus virou para ele assim: ó, não é hora de orar não. Fala para o povo marchar aí, pega sua vara, seu cajado, encosta ele aí na água, e você vai ter que crer para ver. Agora vamos lá comigo. Você está comigo aqui? Amém ou não amém? Vamos lá comigo, queridos. Ó, vamos esquecer a opção 2, tá? Vamos esquecer a opção 2. Porque ninguém vai querer atravessar um Mar Vermelho um mar nadando, com mais de 2 milhões de pessoas, sendo que tem mulheres e crianças. Então esquece a opção 2, essa daí não ia rolar. Vamos ficar com a 1 e com a 3. Agora aqui, qual das opções era mais fácil de acreditar, de crer que era possível se realizar? Lutar ou o mar se abrir? Lutar. Lutar está mais dentro da nossa realidade, né? Naquele tempo era tempo de guerra, então vamos pegar as espadas e vamos para cima. Deus está conosco, a gente vai vencer aí. Essa era mais fácil de acreditar que era possível acontecer aos nossos olhos naturais. Agora, e qual das opções era mais simples de se executar? Abrir o Mar Vermelho. Porque o que é mais fácil, mais simples e mais prático fazer? Enfrentar um exército? E não era qualquer exército, Toninho? Uma das nações mais poderosas daquele tempo, era tipo um Estados Unidos de hoje. Guerrear contra esses camaradas? Ou simplesmente pegar sua vara e estender ela ali e o mar se abrir? Mais fácil de executar era o mar se abrir. Mas é o mais difícil de crer que pode acontecer. Estender a vara é muito mais fácil. Só que é completamente fora da nossa realidade crer em algo assim. Agora eu te pergunto, a última de hoje: o que é mais difícil para Deus? Vencer um exército ou abrir o mar? Te dá R$1.000 ou te dá R$100.000? Te dá uma lojinha na esquina ou te dá uma empresa com mais de 1.000 funcionários? Te dá um negócio para você abençoar famílias? O que é mais difícil para Deus? Te dá um emprego ou te dá um esposo? O que é mais difícil para Deus? Te dá uma casa? E te dá os móveis dos seus sonhos? Nada. Nenhuma das coisas. Nenhuma das coisas. Amém ou não amém? Nenhuma das coisas, queridos. Porque para Deus, nada é impossível. Amém? Para Deus, nada é impossível. Então, o que falta para as coisas acontecerem na nossa vida? Qual é o problema? Agora essa é para você. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é o mar vermelho que nesse período de quarentena se apareceu? Apareceu na sua frente? Apareceu diante de você, da sua casa, da sua família? O que é que tem te deixado em dúvida nesse momento? O que é que tem te deixado ansioso, preocupado? Que gigante é esse que está na sua frente? Que Deus não pode mudar essa situação? Se nada é impossível para Ele, se tudo é possível ao que crê, se para Ele não há absolutamente nada difícil de fazer, de realizar, de executar. Amém? Eu quero compartilhar algumas chaves que precisamos ter para o estilo de vida de crer para ver. E a primeira chave é: não tenha fé para algo apenas, mas tenha fé para tudo. Tenha fé para tudo, irmão. Não tenha fé apenas na sua vida financeira, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te abençoar, e não ter fé na sua vida espiritual, na sua família, no seu casamento, na sua história, no seu futuro. É esse o nível de fé que Deus vê em nós. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada pela metade. Deus ele não faz nada pela metade, Felipão. Muitas vezes a gente, vamos lá, você sonha com aquele emprego, você sonha em trabalhar naquela empresa. Você fala, cara, essa daí é a empresa dos meus sonhos, eu quero trabalhar lá com esse salário. E aí você vai para a entrevista, e aí, vamos para essa primeira parte aqui. Você recebeu boas notícias. Olha só, nós gostamos muito de você. O seu perfil está muito conectado com aquilo que nós estamos procurando para este momento. As chances são muito grandes. É muito grande você estar conosco. Mas vem aqui para a gente acertar alguns detalhes. Só que nenhuma empresa, ainda mais uma empresa assim relevante, é boba. Ela quer o melhor. Então, ao mesmo tempo que ela falou isso aí para você, também está falando para outro. Está falando para mais 10. E o negócio é o seguinte: você está achando lá que você vai alinhar algumas coisas, e na verdade lá, eles que vão alinhar algumas coisas, tirar mais 5 da lista. Você chega lá, tem mais 10. E aí, de repente, vocês começam a conversar e tal, aí um fala, não, eu já trabalhei nesse lugar, eu já fiz isso aí e tal, era aquilo lá na outra empresa, tá. Aí você já, opa. Mas maravilha, você conseguiu um emprego. Deus te abençoou e mesmo em aquela circunstância, situação, Deus te deu um emprego. E aí, sua primeira semana de trabalho começa as responsabilidades. Ó, aqui é assim, assim, assim que a empresa toca. Você vai ter que entrar nesse sistema. Enfim. E aí você fala, eu não vou dar conta não. Só que, peraí, Deus não faz nada pela metade. Você pegou aí? Amém ou não amém? Se Deus te deu o emprego, você acha que Deus não vai te capacitar? É? Agora vem aqui comigo aqui. Nós estamos, eu sou professor de educação física. Nós estamos num período aí de aulas remotas. E, gente, no universo dos professores e de toda, né, a sociedade, as pessoas, mas vamos lá, universo dos professores, algo totalmente fora da realidade. Pessoal com dor de barriga, com dor de cabeça, falando, eu não consigo dormir. O grupo estava um negócio desesperador. Estava pior que a Rede Globo ficar vendo um grupo de WhatsApp de professor no começo de pandemia, de quarentena. Eu não sei o que fazer. Uma professora ligou para mim um dia, domingo, 9 horas da noite. Danilo, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo mexer nesse drive. Esse negócio está difícil, tal, não sei o que, não sei o que. Falei, vamos lá, tal, tal, tal. E a palavra da moda, todo mundo está tendo que se reinventar, não sei o quê. Então, só que todos que estão lá são professores. Deus colocou um dom neles do quê, gente? De ensinar. Eles não estão lá à toa. O mesmo Deus que começou, que colocou eles lá, ele vai ajudar nesse momento. Hoje todo mundo já se adaptou, todo mundo já está tocando de uma maneira mais tranquila. Então Deus, Deus não faz nada pela metade, e nós não temos que ter fé para algo apenas, mas para tudo. Amém? E a segunda chave é: creia no que a palavra diz, não no que os seus olhos estão vendo. O que nos dita é a palavra, queridos. Não são o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito, ou dizem muitas vezes, ou acham de você. Não é o seu passado, o seu histórico. Ou aquilo que você viveu como herança familiar. Não é muitas vezes porque o seu pai e sua mãe viveram de de certa maneira que você também vai viver, ou que aconteceu aquilo na vida deles que vai acontecer na sua. O passado não dá para nós mudarmos, mas o futuro está diante de nós. E o mais incrível é que Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele te olha, Vinícius, já vendo o amanhã. Ele já olha para você sabendo o que Ele tem para você amanhã. Então, se a palavra que nos fundamenta, como que nós temos que viver? Assim. Se a palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou crer nisso. Se a palavra de Deus diz que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Se a palavra de Deus diz que agindo Deus, quem impedirá? Se a palavra de Deus diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu vou crer nisso, meu irmão. Se a palavra de Deus diz, os pensamentos de Deus ao meu respeito são pensamentos de bem e não de mal, eu vou tomar posse dessa vitória. Se a palavra de Deus diz, se passares pelo fogo, não te queimarás, se passares pelas águas, não te afogarás. Se a palavra de Deus diz, não existe nada impossível para Deus, eu vou tomar posse da minha vitória e eu vou crer nisso em nome de Jesus. Se você acredita nisso, aplaude a Ele bem forte. Yeah! É nisto que eu vou crer. É isso que eu vou viver em nome de Jesus. Não importa o que estão falando. Não importa o que acham sobre mim. Não importa se é caro. Não importa se é difícil. Com Deus não tem caro. Com Deus não existe difícil. Não limite o seu Deus. Não, nosso Deus, Ele é um Deus ilimitado. Nos céus a palavra difícil não existe. Nos céus a palavra impossível não existe. Queridos, a palavra de Deus, ela é incrível. Ela é incrível, a palavra de Deus, porque tem exemplos de homens como nós, vivendo aqui na terra, as experiências deles, que nós podemos aprender com os erros deles, e nós também conseguimos ver através da vida deles, a maneira que Deus pensa e a maneira que Deus age. E aí Deus, Ele não se limitou a só isso. O que Ele fez? Ele enviou o Filho dEle. E aí, tudo aquilo que ficou em dúvida para nós, de como Deus pensava, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, vem Jesus no Novo Testamento e simplifica muita coisa. Há muitos ensinamentos. E Jesus que disse isso aqui, em Marcos capítulo 9, verso 23. Tudo é possível ao que crer. Se posso. Sabe o que estava acontecendo aqui, o contexto dessa história? Um pai foi atrás dos discípulos porque o seu filho estava endemoniado. E ele pediu para os discípulos orarem, só que os discípulos não conseguiram expulsar. E aí ele ficou sabendo de Jesus. Aí ele chegou assim: será que você pode ajudar meu filho? Aí Jesus falou assim, ó, se eu posso, tudo é possível ao que crer. Aí sabe o que ele respondeu? A Bíblia diz assim, ó, depois você medita nisso aí na sua casa. O pai do menino imediatamente respondeu: eu creio, ajude-me a ter mais fé. Sabe o que Jesus está esperando? Para liberar sua bênção? Cheiraraço. Eu creio, pai. Ele só está esperando isso. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio, papai.
Eu creio que esse gigante que está aí diante de mim, na minha casa, na minha família, não pode te parar. Eu creio que essa situação aí, que eu estou pensando que muitas vezes eu não tenho dinheiro, que o dinheiro vai faltar, que eu estou com medo do futuro, eu creio que o Senhor está comigo em tempo e fora de tempo, que o Senhor está comigo em todos os momentos. Eu creio que a Igreja Rios vai estar estrundada de gente, para a glória de Deus. Eu creio que essa sua mordomia de ficar aí vai acabar. De chegar a hora que você quer, vai acabar. Porque se você não chegar cedo, vai ser triste para você achar um lugar para sentar, meu irmão. Vai ser difícil para você estacionar seu carro. Eu creio que pessoas desse lugar aqui vão ser pessoas referenciais na sociedade. Vão ser pessoas referenciais de destaque nos lugares onde ela mora, onde ele estuda, onde ele trabalha, onde ela trabalha. Deus não te colocou aqui nessa terra para ser cauda, mas para ser cabeça. Só que é muito, precisa ter coragem para ser acima da média na sociedade, porque as pessoas acima da média incomodam. É muito mais fácil ser mediano. É muito mais fácil estar lá com a multidão. É muito mais confortável. E a terceira chave é: creia na sua vitória. Declare e viva como já fosse sua. Qual é o seu sonho, meu irmão? Declare. Ah, ultimamente, Danilo, está difícil de sonhar. Volte a sonhar, meu irmão. Sonho é combustível. Volte a sonhar. Onde você quer morar? Que bairro que você quer morar? Que estilo de vida você quer dar para sua família? Declara. Eu vou morar aí, ó. Que carro que você quer andar? Ó, eu vou andar com esse carro aí, cara. Daqui a pouco eu vou estar na nave dessa aí. Ó, que coisa interessante. Estava andando com meu filho, com meus filhos, né? Dando um rolê e tal. Na rua, aí a gente passou por uma casa. Aí tinha três carros na casa. Aí o Davi, 6 anos. Papai, olha, tem um Fusquinha e 2 naves. Eu falei, caramba, 2 naves? Esse menino tá com um vocabulário ousado, né, gente? Foi muito engraçado. E ele fala assim para a mãe dele. A Thayne mostrou aquelas geladeiras top, né? Que sai água, tal. Não sei o que. Ele falou, olha, Davi. Aí o Davi, mamãe? Essa geladeira... A geladeira sai até água. É, filho, tem geladeira que é assim. Tá bom, mamãe. Eu vou comprar uma para você. Eu vou ter uma dessa, né? Ele falou assim, eu vou ter uma dessa. Mas eu vou dar uma para você também. Mas eu vou dar a sua primeiro. Porque ele não é menino, né? Ele sabe que ele mora com a mãe dele. Na verdade, ele é menino, né, gente? Só que criança. Criança. Não tem essa. Ele vê aquele brinquedo lá, muito top, e ele fala: eu quero esse, papai. Se vira. O como? Hã? Agora pega essa outra chave aqui, ó. Nós somos filhos de Deus também. Amém, amém? E a palavra de Deus diz: se nós, sendo maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, imagine o vosso Pai que está no céu. Olha que Deus está esperando você falar: filho, que presente você quer que eu vou patrocinar? Eita glória! Aplaude a Jesus aí, igreja! Deus só está esperando isso. Assim como criança. Fica de pé. Só declara, meu irmão. declara, toma posse como já fosse seu, como fosse acontecer. E aí, às vezes, a gente começa, quando a situação, a dificuldade, a crise, começa a se crescer na nossa frente. O como vai acontecer, isso é com Deus. A nossa parte é só crer. Amém? Sabe, para nós concluirmos, sair daqui animado, tomando posse dessa palavra, você acabou de ser encorajado. E não sou eu, Deus apenas me usou aqui como um instrumento. Mas Ele queria liberar isso sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, nessa noite. Mas sair crendo e todo entusiasmado é fácil. Mas para nós mantermos essa palavra dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, e transmitir isso para nossas atitudes, quando as tempestades aumentarem, como a gente faz? É a palavra, não tem outro caminho, também é simples. É a palavra. Nós temos que estar revestidos da palavra de Deus. E aí, queridos, porque quando nós estamos no processo, o que vai nos sustentar é a obediência à palavra de Deus. Porque quando a tempestade aumenta, outras vozes começam a soar: insegurança, dúvida, medo, preocupação, ansiedade. Não vou conseguir, isso é muito difícil. O que que vai te sustentar? A palavra. A palavra vai fazer essas vozes se calarem. Por isso que todos os heróis da fé, quando nós olhamos para a Bíblia, eram homens que andavam com a palavra, declarando a palavra. Outra chave para nós nos mantermos firmes quando as tempestades e lutas e ventos virem mais fortes é a oração. Nós estamos conectados a Ele em oração. Por quê? Também, além da palavra, mas também em oração, nós podemos ouvir Deus e nós podemos conversar com Ele. Muitas vezes a gente está tão desesperado com a situação que está na nossa vida, e a gente pega o telefone e fala, quer falar para o primeiro que a gente vê, e muitas vezes essa pessoa está pior que você. Qualquer um que a gente pode falar. Às vezes tem pessoas pontuais na nossa vida e na nossa história que Deus usa nesses momentos, mas em todo o tempo nós temos acesso livre a Deus. Vai para Ele, querido. Vai para Ele. Amém? Coloca a mão no seu coração. Vamos adorar um pouquinho a Deus. Mais um pouco.
Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar. Os meus medos, meus segredos.
Declare
isso. Não vou me
Pai, nós queremos tomar posse dessa palavra, e nós queremos selar aqui também tudo aquilo que foi liberado sobre nós, sobre os seus filhos e filhas que estão aqui nessa noite. Deus, nós declaramos em nome de Jesus que nós, a partir de hoje, nós iremos crer para ver. Crer para ver. Circunstância gigante, vento, tempestade, nada, papai, nada, nada poderá nos parar. Papai, nós cremos. E nós, em nome de Jesus, contra as vozes da dúvida, do medo, tentar se levantar, nós iremos para a sua palavra, nós declararemos a sua palavra, nós iremos lutar, nós iremos guerrear, nós iremos orar, nós iremos estarmos mais perto ainda de ti, para nos revestirmos do poder do alto, do poder do alto. Papai, em nome de Jesus, eu abençoo agora a cada vida que está aqui, a cada homem, a cada mulher, a cada lar representado. Espírito Santo de Deus, derrama, derrama mais sobre a vida de cada um aqui. Se entrou triste, papai, que possa sair alegre. Se entrou, papai, cheio de dúvidas, possa sair com resposta. Espírito Santo de Deus, nós cremos que testemunhos virão. Nós cremos, papai, que 2020 será o ano, mesmo, papai, com todos esses acontecimentos, mesmo com toda essa circunstância, será o ano 2020 que nós viveremos o melhor de Deus. Será um ano, papai, que nós colheremos dobrado. Será o ano, papai, da bênção dobrada. Será o ano, papai, do Kairos de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, fortalece seus filhos, fortalece as suas filhas, e venha, papai, com tempo novo, com tempo novo sobre as vidas deles, em nome de Jesus. Coloque a sua mão no coração e repita comigo. Agindo Deus, mas com voz de quem está guerreando. Agindo Deus, quem impedirá? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1.000 cairão ao meu lado, mas 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Nada, nada é impossível para Deus. E eu vou